estamos recebendo agora no Espaço Livre o ex-vereador e advogado do Luiz Otávio Picada Gazenho, Tavinho. Bom dia.
Bom dia, Zizi. Bom dia aos ouvintes da Rádio Contricel. Confesso que já estava com saudade desse microfone.
Pois
claro,
é, né?
Veja bem que foram 16 anos, né, como vereador.
É verdade.
6 anos de assessor jurídico da Câmara e 4 de procurador do município. Então, vida pública e quase que semanalmente no microfone da Rádio Contricel, podendo trazer um pouco do trabalho da gente. E eu costumo dizer, às vezes é importante, às vezes a gente ouvir o sexto trabalho aqui. Eu, particularmente, a figura do Tavinho, do advogado Tavinho, do político Tavinho, tenho certeza absoluta que no mínimo 50% da divulgação da possibilidade que eu tive de trabalhar foi através dos microfones da Rádio Contricel. Por causa da questão de sistema. Eu sou advogado, não tenho tempo de andar de casa em casa, que gostaria de visitar as pessoas, cumprimentando. Então, sempre levei meu trabalho através deste veículo de comunicação.
Pois é.
Para o qual eu sou muito grato por isso e reconhecido.
Que bom. Agora, Tavinho, até antes da gente entrar no nosso assunto principal, e já que falou, né, a respeito dessa vida pública, ao qual sente saudade também, né, desse... Este ano é um ano de eleições municipais. Tavinho Gazenho volta para o cenário político? Volta a tentar pleitear um espaço no cenário político? Ou ainda isso não está decidido?
Se eu tratar esse tema em casa, ali, o Cicualiziano, Tavinho Filho, como um neto até, é assunto proibido. A família quer a gente em casa, quer a gente distante da vida pública. Porque, na verdade, a política, a quem encara com seriedade, ela traz uma responsabilidade muito grande. Então, ela envolve, ela toma tempo.
Sim.
No mínimo, a metade do tempo da vida útil do político comprometido realmente com o seu trabalho, ele se envolve em prol da sua comunidade. E eu sempre fui assim. Então, isso me tirou muito de casa ao longo dos anos. Hoje, agora, eu já me acostumei com essa nova vida.
Sim.
No escritório de advocacia junto com a Luciana, pude dinamizar minha propriedade rural junto com a Lisiane. Em casa, pude aumentar minha casa, fazer as melhorias, fiz galpão lá fora. Em síntese, passei a cuidar um pouco daquilo que é meu, que é da minha propriedade, da vida pessoal. E, a princípio, não tinha ideia de retornar à vida pública. Mas, nessas coisas, nunca se pode ser definitivo.
Sim.
E nunca se pode dizer que não, porque uma comunidade como a nossa, que ela requer, às vezes ela chama, ela intima que as pessoas se proponham a fazer um trabalho em prol dessa comunidade. Eu acho que dei a minha contribuição ao longo dos anos. Tenho consciência disso, com as limitações do espaço que um vereador poderia ter. Dentro do exercício do mandato, tenho certeza absoluta que honrei os mandatos que exerci. A princípio, então, digamos, eu diria assim, olha, estou com a minha missão cumprida. Mas, como sempre tem um mas, ser chamado numa circunstância, teria que analisá-lo com muito cuidado, juntamente com o meu partido político, juntamente com as pessoas que de nossa comunidade, com a minha família, fundamentalmente hoje, que eu prezo muito esse momento que eu estou vivendo muito bem em casa. E talvez, não sei, mas a princípio, vamos ver o que vai acontecer. Vamos aguardar
mais
um pouco.
Tá certo, aguardar um pouquinho. Bom, mas aí, dentro dessa questão pública, o senhor recebeu um convite, né, para assumir no lugar da professora Yara Druzian a Coordenadoria Regional de Educação, a 8ª CRE. E aí a gente soube disso, né? E por isso ele chama para dizer, o senhor acabou não aceitando esse convite, foi isso?
É. Na verdade, eu fui surpreendido. Até porque eu, realmente, há 3 anos praticamente fora da vida pública, né? Embora tenha participado de alguns encontros regionais do PDT, do meu partido.
Sim, exatamente.
E sempre que eu fui, sempre foi o meu discurso da vida inteira, por uma convicção, sempre tratando do tema educação.
Pois é.
A obra do Leonel Brizola, que foi a pessoa que mais pensou no futuro das crianças neste país, do Darcy Ribeiro, que foi junto com o Brizola mentor do sistema CIEP, da Escola de Turma Integral, da qual eu sou um apaixonado por esta possibilidade, até por uma questão assim, mas por que isso? Não é mera questão do prédio, da localização, da educação cidadã, que realmente o CIEP permite, o Turma Integral permite, mas principalmente, Ziz, eu sou convencido, é uma questão ideológica, que o projeto socialista que o mundo vivenciou uns anos atrás, ao longo do tempo ele se perdeu. Quer dizer, o tempo de fazer buscar a igualdade através da divisão de bens e propriedades realmente não deu certo no mundo, por uma série de fatores que não nos cabe analisar.
Sim.
Mas há um caminho que permite diminuir as igualdades sociais, que é através do conhecimento, da qualificação pessoal e profissional de cada um, através da educação. E se não for através delas, dizem, os mecanismos são frágeis.
Pois é.
Eles vêm e não se sustentam. Então eu sou um convencido disso e sempre tratei desse tema com muita clareza. Inclusive num seminário recente, onde estava o secretário de Educação Vieira da Cunha, e o tema chamou atenção, porque a partir dali surgiu um debate.
Sim.
E um debate, na verdade, conclusivo, né, no sentido de que o PDT deveria cada vez mais buscar esta bandeira para não ficar naquele lugar comum da política tradicional, do buscar o emprego, da acomodação, do acordo político, que a gente sabe que é uma realidade. Mas não pode mais a política viver só nisso. Nós estamos vendo o que está acontecendo no país hoje.
É.
E é muito, Zizi, fruto dessa falta de convicção dos partidos. Os partidos enfraqueceram porque perderam, na verdade, seus ideais. Perderam a sua cara. Quem sabe hoje quem é o quê? Hoje está num lado, amanhã está no outro, já muda com maior facilidade. Troca de partido com quem troca de camisa.
É.
Quer dizer, me parece que isso aí vai pouco a pouco deixando mal colocada a própria classe política como um todo. Então é importante que nós possamos sedimentar projetos, temas e bandeiras. Bandeiras políticas são coisas bonitas. Todos os partidos, dos mais diversas orientações, partido da esquerda, de direita, de centro, todos têm uma bandeira política e todas são pelo bem comum. Eu vejo assim.
Uhum.
Cada um vendo qual estrada percorrer. E eu, como sempre tratei nessa área, fui surpreendido pelo convite. Mas depois acabei entendendo por quê. Fruto disso, dessa minha postura da vida toda, com o afastamento da secretária Yara Druzian, e ela se afastou também por uma questão política.
Sim.
Ela era afiliada ao PDT, ela é uma das pessoas que discordou da orientação do PDT nacional frente ao impeachment da presidenta Dilma, pediu desfiliação do partido, e evidentemente o ato contínuo entregou o cargo. Foi uma consequência natural que o cargo era um cargo político do PDT, porquanto o secretário de Educação Estadual é do PDT. E surgiu uma coisa muito interessante. Santa Maria vinham 10, 12 pessoas qualificadas, preparadas da área da educação, buscando essa condição, buscando cargo. E a orientação do partido, que vira do Vieira da Cunha. Porque sempre houve uma queixa muito grande, às vezes, nós, políticos do interior, e não só políticos.
Sim.
Pessoas do interior, que cidadãos. Tudo acontece na capital. Ou tudo acontece no município polo. Santa Maria está para nós como Porto Alegre, é o município polo, é o município maior aqui na região. Assim como Santa Maria se queixa que as grandes decisões, as grandes oportunidades se dão para o pessoal de Porto Alegre, nós nos queixamos se dá para o pessoal de Santa Maria. O que o PDT resolveu, e acho que aí foi uma questão meritória do PDT? Vamos procurar na região. Por que Santa Maria? Será que não temos alguém na região? E lembraram de mim, do meu trabalho, da minha história. Fui contactado, evidentemente surpreendido no primeiro momento, e tinha que ser uma decisão tomada desde logo, porque o cargo estava vago, ele tem extrema responsabilidade, muitas obrigações. Pedi um tempo. Consultei minha família, consultei meu partido, pedi uma reunião com a direção executiva do PDT municipal, coloquei a situação do convite, tratei com várias lideranças e procurei saber das atividades, do comprometimento, do que demandava o assumir um cargo de extrema relevância. Até porque, Zizi, me foi dito e me gravou muito isso. Depois do reitor da Universidade Federal de Santa Maria, talvez seja a função mais importante na área da educação na região central do estado. E eu não sou um profissional da área, especificamente.
Sim.
Eu sou um advogado, sou um vereador, tenho uma noção de mundo muito clara sobre educação, mas não sou um operador na área da educação. As questões técnicas, de ordem pedagógica,
tem muita coisa nesse
não passam
sentido.
Por mim. Evidentemente que tem um corpo técnico lá que trabalha,
claro.
Extremamente qualificado, que dá esse assessoramento. O coordenador da Oitava CREA, na verdade, é o gestor político da pasta.
É.
Bem, mas eu fui ver as questões de ordem profissional, familiar, pessoal, e política. De ordem familiar, eu teria que me mudar para Santa Maria, porque a demanda de trabalho lá é das 8 às 6 da tarde todo dia. Não raro à noite, quando viaja para a região.
Sim.
E retorna à noite da visita às escolas. Todo final de semana tem representação, por esta importância do cargo.
É.
Então, praticamente, eu teria o domingo para vir a São Cepé. Eu tenho propriedade rural, eu sou um criador de gado, tenho em obrigações, tem mais de 300 processos de clientes em andamento.
E são atividades já consolidadas na sua vida, né?
Consolidada.
Com certeza.
Eu faço isso há 34 anos, eu sou advogado, desde março de 82. Nunca me afastei um dia da advocacia. E tem pessoas que dependem fundamentalmente da gente, com processo em andamento. Tenho uma parceria no meu escritório, na Picara Gazinha, Advogados Associados, que é com a doutora Luciana. Mas ela cuida de uma área do direito, eu cuido de outra. Então, os processos que ela faz, eu não cuido. Os que eu faço, ela não cuida.
Exatamente.
Então, são áreas diferentes que não teria como a Luciana assumir a demanda.
Eu,
para me afastar aqui, não teria com nenhuma possibilidade zero de conciliar atividade.
Ah, sim.
Como antes eu fazia com a política aqui.
Sim.
Eu tinha meio turno, meio tempo. lá eu teria tempo nenhum para a advocacia, tempo nenhum para a minha atividade rural e tempo nenhum para a minha família. Veja que eu tenho aqui a Lila, minha esposa, estou na escola de 23. Ela para ir morar para lá comigo, eu tenho um apartamento em Santa Maria, mas ela teria que largar a escola onde ela está prestes a se aposentar.
Que, um que é uma prejuízo. Coisa que ela ama, pelo jeito, né?
E ela gosta daquela escola. É. Tirar a Lila da escola é tirar da vida dela,
é,
né?
É, exatamente.
Então, na verdade, Zizi, eu acabei tomando uma decisão em nome da minha família. Principalmente em nome da minha família. Pela parceria com a Luciana, que quase entrou em pânico quando eu falei isso aí. Parceria com a Lisiane lá fora, que é a veterinária do campo, ela que cuida comigo, trata comigo das questões, também teria que assumir lá fora. E a Lisiane tem um trabalho em cuidar da Contricel.
Exatamente.
Como a Luciana também tem em cuidar da Contricel.
Exatamente.
As duas. E eu acabaria, na verdade, dificultando a vida delas, que hoje está facilitada por esta parceria que nós temos.
Sim.
Lá fora com a Lisiane, aqui com a Luciana. A questão da minha esposa teria que largar a escola. E eu deixar os meus clientes, pessoas que há 20 anos, 30 anos, não faziam um negócio, não faziam nada sem ir lá consultar a gente, ver o aspecto legal, né? Então se cria quase com uma relação de cumplicidade com o cliente.
Sem dúvida.
E eu abandonar nessa fase da minha vida para retomar ou morar sozinho em Santa Maria, se cogitou disso. Mas eu com 62 anos, estou completando em maio agora, às vezes.
Uhum.
Prender, arrumar cama, lavar prato, essas coisas, né?
Complica.
É, vamos lá que seria complicado. Mas essas foram as questões de ordem familiar e de ordem profissional. A questão da logística. Poderia também morar se fosse a peça Santa Maria todo dia. Mas sair daqui às 7 da manhã diariamente para chegar aqui à noite com essa estrada...
Eu ia dizer, nas condições que nós temos hoje,
na verdade,
é um risco muito alto e desnecessário, né? Até.
Desnecessário.
Né?
E fundamentalmente, Zizi, também eu não tenho, assim, digamos, um projeto político regional. Eu não almejo...
Não tem mais uma ambição nesse sentido?
Não. Eu acho realmente que a minha contribuição a nível político eu dei. A nível municipal a gente pode realizar algumas coisas, sim, porque a gente até fruto da experiência acumulada ao longo dos anos.
Sim. E que pode ser conciliada também com a sua vida
pessoal. Pode conciliar, nunca houve nenhum prejuízo nas atividades que eu exerci com a minha profissão, porque ela, repito, é o vetor maior da minha vida. Eu sou advogado por vocação, por paixão, e dela faço o meu meio de vida e dela faço, na verdade, a alegria de viver. Uhum. Eu vivo da advocacia. E sair dela, para mim, seria uma coisa tormentosa, uma coisa muito difícil na minha vida. Não sei... Se eu me adaptaria a este processo, esse procedimento.
E até porque são coisas, tem muitas coisas que são transitórias, né? Já a sua profissão, a sua experiência, o seu trabalho na comunidade já não...
É, e nós sabemos, inclusive, que o governo do Estado não é um governo do PDT. O PDT é um aliado do governo.
Claro.
O governador é do PMDB.
Uhum.
O PDT, inclusive, não fez parte da campanha, foi chamado a compor o governo depois.
Uhum.
E assim que foi chamado, pode sair a qualquer momento.
A política é assim.
É assim, o Vieira da Cunha poderia ser candidato a prefeito de Porto Alegre. Poderia durar 2 meses, 3 meses, essa função ali.
Uhum.
E aí, eu dar um giro na minha vida, daqui a pouco, tem que retornar, né?
É.
Então, tudo isso, Ziz, qualquer balança. Mas, principalmente, a tranquilidade que eu tive, que aí passei a ajudar eles a procurar alternativas.
Uhum.
Digo, olha, eu tenho esses limitadores, também não posso negar que tem a questão política também, que o partido analisou, olha, mas e a gente é um quadro. Quem está na política, não fizeram um partido político, é um quadro municipal.
Sim.
Poder ser chamado para alguma atividade, poder aceitar, são outras questões, mas a gente é uma alternativa a nível, eu sou uma alternativa a nível do PDT, sei disso. Meu partido já me disse isso várias vezes. Outras vezes já fui chamado para assumir responsabilidades. Mas aí, Zizi, pude participar de alternativas, no segundo momento se convidou o ex-prefeito afinal do Soturno, prefeito de 2 mandatos, o Grandene. Ele, pela mesma razão, aliás, por uma razão diferente, ele também mora lá, mas ele já é candidato a prefeito, é candidato a prefeito.
Ah, sim.
Então, resolveu não aceitar. E tem um terceiro nome, que também não é de Santa Maria, da região, que esse não estou autorizado ainda a declinar, porque amanhã que vai sair a definição, que se for realmente uma pessoa, já experimentaram a pessoa da área da educação, uma professora que já foi gestora nessa área da educação, e que poderá fazer um belo trabalho, e a gente vai ficar vinculado, vai ficar... Relacionado podendo, com comprometimento de ajudar,
sim,
até de ir lá e de repente fazer meio de campo com algumas escolas que a gente possa auxiliar nessa área política, que ela é uma gestora técnica, a gente poderia até ajudar assim, num trabalho voluntário, um trabalho sem remuneração, um trabalho sem comprometimento de horário.
Sim.
Eu me coloquei à disposição do meu partido, do secretário Vieira, para também continuar ajudando nessa área.
Quer dizer,
não é um dizer um não pelo trabalho, é um não pelas condições de trabalho.
Sim.
Que me impossibilitaram de participar. Mas de tudo isso que eu vi muito positivo, Zizi, é que eu acho que isso aí foi uma coisa muito boa para a Ação CP. Pela importância do cargo, por lembrar de um CPense,
sim,
fui eu, poderia ter sido outra pessoa, qualquer outro gestor. Uhum. Pensar para um cara dessa envergadura me parece que é uma coisa assim, extremamente valiosa para nós.
Que gerou uma ótima expectativa em professores daqui do estado, que diziam que bom se, né, se o Tavinho estiver lá por nós, enfim, sempre a gente tem aquela expectativa nas pessoas que estão próximas,
tem,
né?
Tem. E tu veja um monte de escolas nós temos do estado aqui.
É, pois é.
O CES, a escola onde eu estudei, o Sutiaraju,
o CIEP,
a Leonardo Curto, a Rendon do Bloch, a Capitão Emídio, o Tiaraju.
São essas. Mar de Luí.
Mar de Luí. Então tu veja a demanda da escola que nós temos aqui do estado. Muitos diretores me ligaram, Tavinho, vamos lá, que a gente vai poder encaminhar nossas demandas. São 152 escolas na coordenadoria. Ah, é. E inclusive com a reforma do Manuel Ribas, a reforma do Bilac, que envolve licitações, que envolve um acompanhamento permanente diário. E a gente sabe o quanto é delicada esta área das licitações. Uhum. O governador responde por isso.
Sim.
Então veja a importância de estar presente lá, atento e cuidadoso. São 26 municípios a serem visitados semanalmente e atendidos. Porque aquela figura do coordenador sentar numa salinha e fazer o trabalho burocrático, isso terminou. Não se faz gestão em área nenhuma, em quatro paredes. Muito menos numa área delicada como essa. Outro ponto, Ziz, que eu não posso negar, que também pesou, foi a caótica situação financeira do estado do Rio Grande do Sul. Hoje a coordenadoria está lá, o coordenador vai estar lá para dizer não. Não, não e não porque não tem dinheiro. Não porque não possui recursos. Não porque o estado ainda não reuniu as condições de atender. Não tem dinheiro para trocar um vidro numa escola. Trocar uma telha. Os professores com salário parcelado.
Um trabalho que fica limitado, na verdade.
Totalmente limitado, inclusive. Como é que tu vai exigir uma dedicação maior dos servidores se eles estão recebendo parcelado, em atraso, e ninguém recebe o piso? Então, são coisas que as quais eu sempre defendi, sempre lutei. Acho que professor tem que ser muito melhor remunerado. Se sabe que as condições financeiras às vezes não permitem, mas isso também é uma questão de priorizar. O que é a gestão pública na essência? É um dinheiro público arrecadado do contribuinte para ser aplicado em serviço público de qualidade, com retorno nessa comunidade, e ao gestor cabe priorizar. Ele, juntamente com o seu parlamento, no caso com a Assembleia Legislativa do Estado, nível municipal, o prefeito com os vereadores, a nível federal, presidenta com o Congresso Nacional. Ali tem que definir as demandas, as prioridades. E o Brasil, infelizmente, existe, nunca fez uma opção clara pela causa da educação. O professor é o profissional, se tu olhares, entre aqueles que cursam a faculdade, que vão à luta, certamente o mais mal pago. Especialmente os professores nas redes municipais e estadual. Até a nível federal, nas universidades, tem um salário ao menos condigno. Agora, se admite que um professor tenha remuneração inferior ao salário mínimo, mas a faculdade prepara a aula, tem que estar bem vestido, tem que liderar uma turma, ele faz a complementação da educação do filho da gente, e as pessoas têm a remuneração que não lhes permite, às vezes, nem andar bem apresentado para a função que exerce, muito menos prover suas necessidades básicas, sua manutenção pessoal, muito menos a familiar. Então, são demandas, Ziz, que eu teria que enfrentar no outro lado do balcão. Eu teria que estar lá para dizer não e não e não, quando, na verdade, eu estou convencido que é sim, sim e sim. Uhum. Isso também pensou no aspecto ideológico meu, no campo das minhas ideias. Eu acho que os professores têm que se achar alternativa. Ah, mas quem sabe lá dentro eu poderia ter condições de influenciar? Talvez, mas sem dinheiro.
Sem dinheiro não se influencia nada.
Fica no campo da boa vontade, no campo da intenção e acaba sendo desgastado ou até passando por conversador fiado. Ah, mas tu defendia isso? E agora tu tá sentado aqui? Cadê o piso que tu defendia? Cadê o salário em dia que tu falava? Cadê a melhor remuneração do professor?
Isso foge da alçada dos gestores que têm a boa vontade, como o senhor
boa
disse.
Boa vontade. E um coordenador regional não tem nenhuma condição de decidir qualquer questão financeira.
Sim, sim.
Vem da Secretaria da Fazenda do Estado. Aliás, o secretário Verde da Cunha é sofrido muito com isso.
Imagina.
Eu participei de uma reunião que ele pensou até em deixar a secretaria. Porque não havia nem nomeação de professores. Os professores estavam faltando vagas.
Tem professor, tá faltando professor na rede estadual.
É. Aí ele chegou e colocou, vereador, se não tem para nomear os professores, eu vou embora. Aí alguns foram nomeados, quer dizer, aquela emergência foi sanada. Mas a situação se repete, professores se aposentam, entre licença gestante, licença médica. Então, a toda hora. Eu tive a oportunidade, às vezes, de ir lá na oitava CRE para verificar, de praticamente me inteirar de como funcionam as coisas.
Sim.
Realmente, tem que se dar os parabéns para a professora Yara, os parabéns e muito boa sorte para a professora que vai ingressar no lugar dela, essa função onde eu quase exerci, uhum, porque é uma demanda extremamente delicada e trabalhosa.
Imagina.
Tu trabalhar com o interesse das pessoas, contrariado. De repente, tu olha no CIEP, tem sinetinha, tu olha no pátio da creta, tem sinetinha batendo, e tu sabendo que as pessoas têm razão que tá batendo sinetinha. Mas tu tem que dar um encaminhamento àquilo ali. Tu tem que ser o porta-voz dali com o secretário da Educação, claro, do Estado, e do secretário com o governador do Estado. Então, nos parece, às vezes, que é uma missão para a qual eu tenho certeza absoluta que teria condição de exercê-la. Mas as demais condições para isso me impediram. Uhum. Sou cidadão de São Cepé, aqui eu moro, amo este município, vivo aqui, sou um homem totalmente voltado à minha vida familiar, eu não tenho, não saio toda noite, fico em casa, quase não tenho hobby, não participo das atividades, e quando saio, realmente é uma atividade pública, que a gente possa repartir um pouco daquilo que a gente conquistou e adquiriu ao longo dos anos. Então foram essas razões que eu tive que declinar esse honroso convite, mas fiquei extremamente agradecido ao Vieira da Cunha, ao Marcelo Bisoni, que foi o vereador de Santa Maria, uhum, que foi quem, o porta-voz do convite, ao Panis, que é o presidente do PT de Santa Maria, e sim, o partido a nível de região, que sei que meu nome foi levado para a regional e foi, sim, aprovado por unanimidade, ao doutor Rolim, médico de Santa, uhum, Maria, que é uma legenda do PDT, foi uma das pessoas que indicou meu nome. Fiquei realmente envaidecido, a gente não pode negar que não, que são essas coisas que a gente se toma, são poucas satisfações que tem na vida,
sim,
pública. Mas o reconhecimento dessa natureza, às vezes, sem dúvida nenhuma, entendi que foi presente para mim, para o PDT,
uhum,
que é um partido que está, que não hoje é um partido pequeno, mas que é um partido que teve esse reconhecimento e tenha essa visão pela causa da educação, e fundamentalmente servir para São Cepé. Eu acho que nós tivemos aqui uma lembrança. Ah, não se confirmou, mas foi uma lembrança de um cepense para inserção numa importante função a nível de Estado. Mas, ao que me parece, alguém do município, que não é de Santa Maria também, do município próximo aqui, uhum, poderá estar assumindo essa função e tomara a Deus, tenha sucesso e possa conduzir, pelo que eu conheço, da nova secretária, do novo coordenador, uhum, realmente é pessoa extremamente qualificada, preparada. Talvez até um pouco polêmica, porque a pessoa de posições, mas às vezes se precisa também disso.
É,
né, vezes,
também precisa.
Para que você possa andar.
É.
Mas, me permita só fazer uma...
Uhum.
Nós estamos na semana do aniversário do município, né?
Ah, exatamente.
É, ontem eu participei de um evento, e nesse evento me foi oportunizado, lá por circunstância e tal, relembrar a lenda nossa Índia Pulqueri, a lenda, a questão da morte do CPE. Para nós que é uma história, para nós que é uma lenda.
Sim,
uhum. E se tu me permite, eu vou contar um pouquinho porque que dá assim, a extensão desse orgulho que nós temos de ser cepenses, uhum, e por que tudo que a gente faz e que surge, a gente lembra de São Cepé, como tá antes. O que que houve lá? Conta a história que havia e morava, que era outro marco, a Índia Pulqueri.
Isso.
E que essa Índia tinha, era, o seu amado era o índio Cepé Tiaraju, cacique,
uhum,
Cepé Tiaraju. E que era uma relação de amor linda, maravilhosa. E que naqueles tempos, quando se juntaram os portugueses e os espanhóis, né?
Isso.
Para cometer aquele genocídio, para exterminar as missões jesuíticas, simplesmente porque estava dando certo. E dando certo, os portugueses não iam se criar aqui dentro, essa é a verdade. Resolveram terminar com aquela civilização que vinha se criando muito bem. E declararam guerra tal, e foi ao ponto em que eram baionetas, armas e canhões contra arcos e flechas. E veio o dia da derradeira batalha. E aí conta a história, né? E vem um pouco da história e um pouco da lenda, que para nós São Cepé é história.
É história.
Que o índio Cepé, com um grupo de guerreiros, reuniu-se, pronto para a guerra, pintado para a guerra, e disse a eles, frente a Índia Pulqueri, que chorava, a partida dele, que se ele fosse ferido em combate ou morto, que não deixasse o inimigo se valer dele, que o trouxesse de qualquer forma para os braços da mulher amada aqui na Grota do Marco.
Uhum.
E lá em São Gabriel, em combate, e foi alvejado. E dizem que, de repente, desapareceu dois índios e o corpo do índio Cepé. Tanto que até hoje não há túmulo dele.
Pois é.
Desapareceu, e aí vem a história. Lenda, para nós é a história,
uhum,
que os índios o trouxeram para o braço da mulher amada, da Índia Pulqueri. E que aqui, ele morreu nos braços dela, cuidado por ela.
Estaria enterrado aqui
enterrado
mesmo.
Enterrado no Grotto do Marco. E que em noites de lua cheia e meio ao vento minuando, se ouve o lamento, a reza e o choro da Índia Pulquere.
Uhum.
Em noites mais escuras se ouve tilintar das patas do cavalo do índio guerreiro, como a dizer que, embora morto, esta terra ainda tem dono.
Olha aí.
Bonito, né?
Que bonito, muito
essa
bonito.
Essa é uma história do CPE. Fica esse registro assim como os cumprimentos do nosso município. E no dia 29, sexta-feira, isso, estaremos comemorando essa semana de São CPE. Uhum. Eu tive o prazer de ser o vereador autor da lei que declarou feriado o dia 29 de abril. Então, comentar o seu prefeito municipal, pelo aniversário do município, os senhores vereadores, a comunidade como um todo, né? E que nós possamos registrar este momento grato da nossa comunidade e vivenciar realmente o dia 29. Houve um tempo que as pessoas disseram, 29, feriado, vou aproveitar para Santa Maria fazer compras. Não, vamos aproveitar para registrar o seu município, que eventos transcorram aqui, que seja um dia de festa.
É,
dia
mesmo.
De festa, temos que estar em casa e com os nossos.
Uhum.
Às vezes, então, eu queria muito agradecer a oportunidade do espaço aqui, poder vir aqui repartir um pouco desse momento, que para mim foi de muita alegria, um pouco de angústia, é verdade, foram dois ou três dias que eu fiquei analisando, em que não dormia pensando o que seria melhor. Confesso que fui tentado a ir para lá, a vontade era ter ido.
Sem dúvida.
Né? Assumir essa função, dar a minha contribuição também nesta, a nível regional. Mas as condições todas de cunho familiar e profissional impediram que dessa oportunidade a gente dissesse o sim, pudesse aceitar esse convite. Mas fica aqui então meu agradecimento pelo convite de lá e o agradecimento especial, como sempre, aqui o espaço gentilmente cedido pela nossa Rádio Contrição.
Com certeza. Muito obrigada na nossa parte também por ter aceitado esse convite. Nós conversamos com o Luiz Otávio Picada Gazem, Tavinho Gazem.